Olá, sejam muito bem-vindos, está começando mais um Sessão de Fotografia. Meu nome é Bruno Conrado e o meu convidado de... Não, é a minha convidada de hoje, é a primeira mulher a bater um papo aqui comigo. Ela começa com a fotografia, ela tem o seu primeiro contato quando ainda é criança, mas só depois de ouvir umas palavras duras, resolveu levar a fotografia como uma profissão. Meu papo de hoje é com a Marina Klink, escuta aí. Olá Marina, tudo bem?
Ah, obrigada, Bruno, pela oportunidade de estar aqui falando com você, com teus ouvintes. Muito obrigada pelo convite. É sempre muita alegria poder compartilhar a nossa experiência com outras pessoas. Muito obrigada pela oportunidade mesmo, viu?
Oh, o prazer é todo meu. A primeira mulher aqui a bater um papo comigo. Muito obrigado.
Ah, que seja a primeira de muitas.
Então vamos lá, me conta como é que você começa na fotografia, você antes era produtora de evento, né?
Então, Bruno, durante 30 anos eu organizei eventos sociais e corporativos, né? Mas eu acho que quando a gente fala em fotografia, a fotografia começou muito antes disso. Quando eu era criança, me lembro assim, pequenininha, o meu pai era admirador da câmera Leica. E o grande prazer dele, como hobby, era fazer as ampliações em casa. Então, ele fotografava, ele revelava e ampliava em casa. Eu me lembro que, quando criança, tinha um banheiro em casa, esse banheiro tinha banheira, e ele transformava o banheiro, periodicamente, num espaço de revelação e ampliação, numa câmera escura. E era muito divertido acompanhar o meu pai nesse processo, porque eu podia ver essa magia da transformação, né, do negativo, numa imagem impressa num papel. E eu gostava de ficar com ele naquele ambiente escuro, acompanhando esse processo. Só que a fotografia era uma coisa bem inacessível para mim, na época criança. E eu me lembro, quando eu fiz mais ou menos uns 10 ou 11 anos, eu pedi para ele me dar uma câmera fotográfica. Só que as câmeras eram muito caras e eu não tinha essa possibilidade de ter. Mas, de repente, foi criada pela Kodak uma câmerazinha acessível para qualquer criança, que ela era extremamente compacta, com negativo 110. A parte que ninguém contava é o preço para você ampliar as fotos que você tirava, né? Então, foi bem isso. Eu ganhei a câmerazinha. Uhum. No kitzinho vinha um negativo 110 e um Magic Cube, que era um flashzinho para você usar em quatro exposições. E eu já abri, no momento que eu ganhei, uma felicidade plena no Natal, já abri a câmera, já comecei a... Pus o negativo, que era um cartuchinho, e comecei a fotografar já usando flash. Aí acabou. E eu tive, então, que fazer a primeira compra de negativo e do flash. E descobri como era caro. Quando eu fui ampliar, então, foi um outro susto, né? Porque a fotografia é muito cara, principalmente ampliação. E quando você é criança, fica mais caro ainda. Então, eu renunciava, abria a mão de lanche, fazia economia do lanchezinho, da cantina, de mesadinha, para poder juntar o dinheirinho no final do mês para investir na fotografia. Paralelamente a isso, eu seguia o meu mundo acadêmico, né, meu estudo, e, enfim, no momento de escolher uma profissão, eu optei pela produção de eventos na área de comunicação, porque eu vislumbrei mais possibilidade de trabalho. E eu sempre continuei mantendo esse interesse e essa atração pela fotografia. Quando jovem, nessa época de ingresso em universidade, eu gostava muito de velejar, também uma área que eu segui junto com meu pai, aqui na represa de Guarapiranga, em São Paulo. Havia outros eventos fora de São Paulo. E nessa época eu já tinha uma câmera fotográfica Olympus, né, que já era um primeiro passo para uma câmera que você pudesse ter mais recursos manuais. E depois eu comprei uma Pentax, que aí sim eu poderia escolher, né, a abertura, a exposição e fazer as primeiras experiências com a câmera fotográfica, que era uma possibilidade maior de criar. E nessa época eu comecei a fotografar a atividade que eu fazia. Primeiro era a vela que eu velejava e acompanhava, participava de regatas, muitas vezes levava a câmera no barco, embalada em saco plástico, aquele mega proteção. E depois eu comecei a voar de asa delta também e comecei a cobrir alguns momentos interessantes do voo livre e passei a ser colaboradora de alguns veículos, né? Basicamente o Estadão, a revista Placar, onde eu fornecia imagens dos eventos que eu gostaria que fossem divulgados. E foi assim que eu percebi que existia um canal da fotografia nesse universo profissional e que não era simplesmente um hobby. Mas a receita maior sempre veio através da produção de eventos. Bom, seguindo nessa área de eventos, organizando até 7 grandes eventos por mês, que era o meu momento nessa área, chegou um dia que o Amir, já era casada, 30 anos fazendo isso, né? O Amir falou: Marina, tá na hora de você parar o teu trabalho e abrir um espaço para você ter uma experiência tua, para você ter uma vivência pessoal que não seja simplesmente realizando sonhos das outras pessoas, mas você deveria procurar realizar um sonho teu, uma coisa que fosse uma experiência pessoal. Aí ele falou: pensa o que você gostaria de fazer, para onde você gostaria de ir. Aí na época eu pensei, e eu me lembro que o Amir já era conhecido, né? Já tinha feito várias viagens relevantes. E eu comentei com ele: se um dia eu fosse fazer uma viagem, essa viagem seria para a Antártica, mas nos anos 90 era muito difícil encontrar uma fórmula de ir para a Antártica que não fosse num veleiro próprio, né? Porque era um lugar onde não existia um turismo muito desenvolvido. E foi então que eu soube, por uma amiga francesa, na verdade russa, mas casada com um francês, de que havia um navio de turismo e havia também um navio que abastecia algumas estações de pesquisa científicas na Antártica. E ela me disse: se você for para Ushuaia, eu, como tenho uma casinha lá, que eu passo o verão lá, eu procuro fazer essa conexão para você e você tem grande probabilidade de você conseguir vir para a Antártica. E foi então que em 94 para 95 eu fui para Ushuaia, que era um lugar bastante remoto na época, né? Imagina, era um lugar fora de um catálogo de destinos de viagem. E quando eu cheguei lá, fiquei nessa casinha dela durante talvez uns 3 dias ou 4, e ela conseguiu fazer essa ponte e eu consegui ir para a Antártica de navio. E essa viagem, eu já fui fazendo imagens, ainda era negativo, na época eu tinha uma Canon F2, e eu fiz algumas fotografias bem bacanas, mas a coisa mais interessante surgiu no momento de voltar para casa, porque quando a gente alcançou nesse navio, ele foi em algumas estações de pesquisa, levando suprimento e, enfim, trazendo de volta coisas, talvez descartes de lá. Eu me lembro que no último dia, no mais ao sul que a gente poderia ter ido na península, houve um momento de desembarque, onde algumas pessoas puderam descer do navio e ir num bote inflável até a península, né? Até terra firme. E foi no momento de voltar para o navio que surgiu inesperadamente na paisagem uma baleia jubarte. E ela veio muito próxima da onde do bote vizinho inflável, onde eu estava. E ela veio na direção desse bote, éramos em 8 pessoas, e ela começou a circundar o bote e pôr a cara para fora e circundar algumas vezes, umas duas ou três vezes. E ela parou exatamente do meu lado, e ela parou tão próxima de mim que eu estendi a mão e toquei no rosto dela. Nesse momento, foi o momento daqueles, os grandes momentos da nossa vida, em que a gente se sente vivendo uma experiência da qual a gente nunca vai se esquecer. E nesse momento eu olhei para ela e eu olhei naquele olho enorme dessa baleia, eu vi a paisagem aonde eu estava e ela estava inteira refletida no, nos olhos da baleia, né? E ela mergulhou de novo, fez mais um giro em volta do bote e se afastou. Esse momento foi tão representativo para mim que eu passei a
É
enxergar
incrível.
a natureza como uma parte muito importante da minha vida. Voltei para São Paulo e passei a cogitar a possibilidade de voltar para a Antártica. E foi então que o Amir completou no verão seguinte uma circunnavegação terrestre sem escalas, solitário. E nessa época a gente estava construindo um veleiro maior, o Paraty 2. E quando o veleiro ficou pronto, ele fez uma viagem experimental, depois ele fez uma volta ao mundo. E quando ele concluiu a volta ao mundo, eu falei: "Bom, você já fez várias coisas bacanas e agora tá na vez de levar a gente com você também." E ele achou que eu tinha ficado louca, mas eu falei: "Não, Amira, agora é o seguinte, você já fez duas voltas ao mundo, fez uma solitária, fez uma volta ao mundo agora com tripulação. A gente construiu esse barco, foi 8 anos da nossa vida fazendo esse veleiro. E enquanto isso a gente está em casa, a família está em casa esperando você voltar. Mas as meninas, a menor, né, já tinha 5 anos, as maiores já tinham 7 para 8. E eu falei: olha, elas não são tão pequenininhas assim. Elas já encaram uma viagem grande de veleiro." Ele achou que eu estava louca, mas eu insisti muito. E no verão seguinte a gente foi para a Antártica. Essa viagem foi tão incrível e tão transformadora que eu comecei a fotografar tudo aqui. Eu acho que aquela vontade que a gente tem de fazer com que a fotografia congele o momento. Aquela busca do fotógrafo de não querer deixar o tempo passar e vamos fotografar para esse momento viver para sempre, né? Que é justamente o poder do fotógrafo. E eu fotografei tantas coisas e fiz o registro diário e os momentos das meninas, as três, na Antártica, né? Durante a viagem, a Marininha fez 6 anos, a Tamara e a Laura estavam com 8, não eram tão bebezinhas assim. E eu me lembro de quanto eu fotografava as coisas, as paisagens, as ações, o dia a dia. E até que, novamente, na hora de ir embora, de voltar para casa, eu falei para o Amir que a gente deveria, que eu gostaria de ter uma imagem diferente daquelas que eu tinha feito durante a nossa viagem, né, em família para a Antártica, que eu gostaria de ter uma imagem da onde eu fizesse uma fotografia sob uma outra perspectiva, né? Eu queria subir no alto do mastro do barco, né? Que tem dois mastros. O Paraty 2 tem dois mastros de 33 metros de altura. E eu queria subir pendurada por uma cadeirinha num topo de um dos dois mastros. Então ele precisaria me subir com um cabo que a gente pode passar. O mesmo cabo que sobe a vela, pode subir uma cadeirinha. E eu pedi para ele para subir. E ele me subiu. E quando eu cheguei lá em cima, eu olhei todo aquele cenário, né? Aquele lugar incrível, aquelas montanhas geladas, fragmentos de gelo para todos os lados, uma paisagem azul, uma coisa tão, uma magnitude tão incrível que eu simplesmente não quis descer mais de lá. E fui ficando, pensando. Eu acho que é um momento de reflexão, um momento de gratidão, um momento em que a gente se encontra e agradece, né? E eu estava agradecendo por tudo ter dado certo, por um sonho que parecia louco ter dado certo, e fotografando lá de cima a paisagem, E tem uma coisa que é importante também, que eu acho, num fotógrafo, é saber a hora de baixar a câmera e simplesmente enxergar o entorno, não através do viewfinder, né? Mas com o coração. E para enxergar com o coração, a gente tem que estar com a câmera baixada e tentar se sincronizar nesse compasso da vida, nesse momento daquele lugar. E foi então que eu abaixei a câmera e fiquei respirando fundo e só agradecendo quando eu vi o Amir gritar que eu deveria subir. Desce do mastro, que essas fotos que você faz não servem para nada. E ele falou isso para mim com uma dureza na frase. E ele foi uma provocação tão grande que ele judiou bastante. E eu fiquei lá em cima. Devo confessar que eu chorei, porque eu me senti assim ofendida de tanto empenho que eu tinha dado para fazer boas fotos durante a viagem. A terminar ouvindo um desaforo desse, para mim foi um momento assim que me derrubou emocionalmente. Mas, ao contrário do que ele dizia com as palavras, eu não desci. E eu fiquei lá em cima durante muito mais tempo. Não fui ficando. Aí eu levantei a câmera, comecei a fotografar mais. E na hora que finalmente eu decidi descer, que eu nem sei quanto tempo eu fiquei, quando eu desci lá de cima, eu entrei no barco. É lógico que eu não podia nem ver o meu marido, né? Porque você fica ofendido e tudo. Mas eu devo dizer que essa provocação foi o momento que ele mudou a minha chavinha de produtora de eventos para fotógrafa. Quando eu desci lá de cima, eu desci depois desse momento de dor. Porém, eu desci fortalecida, sabendo que eu tinha que desconstruir a pessoa que eu tinha sido até aquele momento. E eu construí, naquele instante, um novo ciclo da minha vida. E hoje eu devo a ele, por ele ter sido tão agressivo comigo e ter feito eu enxergar o óbvio, né? Que eu tinha uma missão maior. Por conta da produção de eventos, eu acabei tendo uma estrutura financeira que me ofereceu a possibilidade de repensar a minha vida. E nessa nova fase da minha vida, nesse novo ciclo que eu construí, eu estou podendo compartilhar grandes momentos. Hoje eu devo dizer, a fotografia para mim é o meu propósito, é o meu oxigênio. A fotografia me dá prazer e eu acho que a minha vida mudou. Quando eu voltei para São Paulo, eu organizei todo o material que eu tinha feito de captação de imagens e resolvi fazer com que a fotografia tivesse, sim, muito valor. E eu coloquei ela diante do meu trabalho, fechei minha empresa de eventos e passei a me dedicar a fotografia de natureza.
Bom, depois você voltou, fizeram o livro das meninas, né? O Férias na Antártica, e tem o, se eu não me engano, é o Olhar Nômade, não é? O do...
Sim,
o primeiro
eu voltei,
que você publicou.
Quando eu voltei, quando nós voltamos para casa, eu percebi que eu estava diante de um novo ciclo na minha vida. O que eu fiz? Eu organizei o material dessa viagem, reuni todo o conteúdo dos diários que eu tinha obrigado as meninas a fazerem, muito embora elas tivessem muito a contragosto, escrever os caderninhos dela e fazer desenhos diariamente, que foi uma coisa que eu obriguei elas a fazerem, mas eu, através dos diários que elas tinham escrito e das fotografias que tinha feito, eu percebi que eu poderia organizar um diário comum. E esse diário comum seria um livro. Aí eu busquei uma editora, que era a editora Perópolis, e propus que fosse feito um livro baseado nos diários delas e nas fotografias que, teoricamente, não teriam servido para nada. E em 2010 houve o lançamento desse livro que hoje já está na 11ª edição, Ele já está adotado em mais de 90 escolas, só na capital de São Paulo. E esse livro foi, para mim, a abertura de um portal que eu desconhecia, que era o de publicação de trabalhos, né? Não só de fotografia, mas de outros trabalhos também. Em seguida, houve um convite para eu publicar um livro maior, um livro dedicado à fotografia, que foi um grande desafio. Mas eu publiquei o meu primeiro livro fotográfico em 2013, que se chama Antártica, a Última Fronteira. E esse nome é bem simbólico para mim, porque mais do que o continente Antártico, a descoberta da Antártica, mas foi uma última fronteira para uma atividade que eu julgava impossível, né? E de repente eu rompi essa fronteira, venci e passei a fazer trabalhos fotográficos, sendo vista não como uma pessoa que pratica a fotografia como hobby, de vez em quando, fim de semana ou quando viaja, mas faz disso uma profissão. Você sabe que entrar nesse universo, nesse ninho, né, de fotógrafos, onde todos são tão brilhantes, é muito difícil cavar um espaço, principalmente quando você... Eu acho que é mulher, né? É uma coisa muito nova nessa atividade de ser mulher fotógrafa. São poucas que eu conheço. Mas eu acho que eu encarei e venci nessa entrada.
Com certeza.
Depois desse primeiro livro...
Desculpa te interromper. O livro eu trabalhei até antes da pandemia aqui. Eu trabalhava como professor... eu dava aula de música, mas uma vez há muito tempo atrás, eu tinha comprado Férias na Antártica e levei para as crianças, né, para eles olharem e tudo mais. Aí li o livro com eles, contei a história, eles ficaram super interessados. Aí aproveitei, já contei, outra vez eles me viram lendo outra coisa, que era o livro que contava a viagem do Alfred, esqueci o nome agora, que conta a história do Endurance. E aí eles me perguntaram, falei, é da Antártica.
Sim, do Ernest Shackleton.
Isso, do Shackleton. E aí contei a história para eles também, e eles, vixe, ficaram super empolgados. Adoraram a Antártica, adoraram o livro Férias na Antártica, adoraram saber do Shackleton, que o cara salvou todo mundo, ficaram super empolgadas as crianças.
A viagem não deu certo, mas o final foi feliz, né?
Foi, o final foi ótimo. Mas então, continue, desculpa te interromper.
Aí, depois do lançamento do livro Antártica, a Última Fronteira, eu percebi que o livro tinha ficado muito grande, né? Um livro de 2,5 kg, é um livro grande. E eu tive a ideia de fazer um livro menor, né? Aí eu publiquei o Olhar Nômade, que é... O olhar da pessoa que viaja, né? O fotógrafo de natureza, que tem esse olhar, que não é preso em lugar nenhum. E depois do Olhar Nômade, eu tive o convite de fazer mais um livro, porque eu fui ao todo, né? Agora, eu já somo 17 viagens para a Antártica, mas na minha 15ª é que finalmente eu pude ver de perto os pinguins imperadores. E com a experiência de estar numa colônia de pinguins imperadores, que são pinguins que chegam quase a 1,5 m de altura, eu pensei num novo livro. E então eu publiquei um livro de fotografia chamado Contravento, que é muito bonito também, que tem uma compilação de várias viagens para a Antártica, mas o grande destaque são os pinguins imperadores, que são os mais lindos, assim, para mim. São eles, que são bem grandes e muito frágeis. Depois disso, eu publiquei também um livro dedicado ao público infantil, baseado nas fotografias que eu tirei em várias viagens em família para diferentes biomas da Terra. Eu publiquei um livro agora com a Companhia das Letrinhas, chamado Vamos Dar a Volta ao Mundo. É um livro diferente dos outros, porque é um livro infantil, mas ele é inspirado em diferentes paisagens, diferentes ambientes da Terra. E a ideia foi essa. Foi um livro onde não só a fotografia direta, mas a exploração e a interpretação de um artista chileno chamado Cárcamo, que ele teve a fotografia como base, mas ele teve a liberdade de aquarelar as fotografias. Então, é uma releitura das fotografias dedicada ao público infantil. Foi uma surpresa quando eu soube que criança muito pequena, ela não gosta de fotografia, ela gosta de desenho. Então, foi um desafio para mim escrever um livro para esse público que eu não conhecia até então, a não ser através das minhas próprias filhas, mas saber dessas informações que só mesmo quem trabalha com cultura sabe. E o livro foi brilhantemente concluído e muito bem interpretado, e sem essa colaboração do Cárcamo eu jamais teria conseguido publicar com a riqueza de detalhes que ele soube dar. O peso das coisas e as prioridades nas imagens é um trabalho belíssimo. Então ele tem esse livro, Vamos Dar a Volta ao Mundo, ele conta um pouco, né, das experiências no mar, das experiências na floresta, de experiência no Pantanal, experiência em desertos e até mesmo a aurora boreal. E a conclusão do livro é que é bacana viajar em família, que juntos a gente acaba aprendendo mais, né? E que o planeta Terra está de braços abertos para quem quiser descobrir, né, seus segredos, seus mistérios. E é um convite para os pais viajarem mais com os filhos, e um convite para você fazer novos registros e fazer dos registros um começo de uma conversa. Quando eu era criança, eu me lembro essa história de o peso da fotografia da viagem era outro, porque naquela época os pais combinavam com os pais dos amigos o momento de ir na casa do outro para ver uma projeção de slides, né? Então era muito divertido, porque alguém aqui da rua que eu moro viajava e falava: olha, no domingo eu já vou ter os slides revelados. E a gente ia no domingo à tarde ver a viagem da pessoa, aonde tinha uma narrativa diferente através do audiovisual. A pessoa projetava na parede a imagem da viagem e contava como tinha sido, contava um pouco da cultura do país visitado, e era uma grande atração. Hoje isso mudou, né? Hoje a gente vê a imagem passando na frente das redes sociais, passa diante de nós, mas a gente não tem a mesma emoção da contação de história que se fazia antigamente.
Sim, ela passa muito rápido, né?
É, porque antigamente a gente via fotografia e vinha junto à narrativa da pessoa que tinha vivido aquele momento, né? Então, era divertido e era um programão a apresentação audiovisual na casa das pessoas. Era um momento de confraternização. Mas, assim, eu acho que ao longo dos anos a fotografia teve uma evolução. Hoje nem é mais tanto fotografia, a gente vê as imagens, né? São imagens projetadas em diferentes aparelhos. Agora, a fotografia é outra história, né? A fotografia é aquele momento que eu via da ampliação no papel, e a gente pegava folha de papel e via a imagem ali magicamente impressa, que a gente podia pôr na parede, podia guardar. Era uma outra referência, né? Por exemplo, agora, nessa pandemia louca, eu estou fazendo um trabalho de abrir caixas, né, de fotografias de antepassados, e eu estou ligando para os parentes que eu mal conheço e pedindo para eles mandarem imagens antigas dos seus antepassados para organizar uma árvore genealógica. Eu fiquei refletindo sobre isso, sobre um futuro, se os nossos descendentes terão alguma fotografia nossa para montar uma árvore genealógica, porque ninguém está imprimindo mais imagens, né? Então eu me questiono, a fotografia veio há pouco tempo e está passando com tanta velocidade diante de nós que eu fico na dúvida se a fotografia como nós conhecemos, impressa num papel, se ela vai se perpetuar diante do nosso tempo para frente, porque Eu não vejo as pessoas ampliando mais uma imagem, fazendo, guardando na gaveta, colocando em porta-retrato. É tão raro, né? A gente ter essa... Sim. Guardar esse tanto de arquivo digital, essa loucura de HDs e tal. E na época tinha também os CDs. Isso tudo vai acabar se perdendo, desaparecendo, apagando. E o que vai ficar mesmo é a fotografia impressa. Por isso é muito importante... Uhum. Que a gente sempre se lembre de uma fotografia ou outra ampliar. Porque ao longo das décadas, eu acredito que seja o que vai ficar. Porque a gente está vivendo um carnaval, assim, uma euforia de imagens. Mas, na verdade, são tantas imagens, mas e são tão poucas as fotografias, né?
Eu uma vez, não lembro onde, vi você falando sobre... Mas você falava sobre que era um sonho seu ir para a Noruega, ficar com aqueles com os cachorros, né? Que puxam os trenós.
Realizei esse sonho.
Sim, eu sei. E aí eu fiquei pensando assim, eu falei, cara, se eu pudesse, né? Tipo, aonde que eu me meteria para passar um tempo com alguém assim? E isso durante muito tempo, assim, eu fiquei pensando, o que que eu posso fazer, né? Tipo, pô, ela foi lá, ela se misturou. Aí já lembrei de Caninos Brancos, do Jack London. Já lembrei de várias coisas. Onde que eu me meteria, né? Foi muito legal isso daí. Me conta um pouco dessa sua experiência.
A experiência de ver a aurora é muito mágica. Porque ela é muito fora do nosso cotidiano. E chegar na Noruega é um primeiro desafio, porque você não tem voo direto, né? Saindo do Brasil. E você tem essa conexão em algum país da Europa e depois troca de avião, necessariamente você vai ter que dormir em algum lugar. E aí você vai para a Noruega. Na Noruega, a capital é Oslo, você tem que fazer um outro voo que vai para uma outra cidade importante também, que é tida como Tromsø, né? Que é tida como a capital das auroras boreais da Terra. Lá, no inverno, grande parte das possibilidades, se você não tem a lua no céu, naturalmente, tem que escolher no calendário. Se você não tem lua, né, período de lua nova, e não está nublado, e não está chovendo, e não está nevando, então tem um monte de se não está. Mas se está uma noite tranquila, sem luar, a probabilidade de você ver no inverno uma aurora é grande. Então, eu escolhi no calendário essa época e escolhi também quando eu poderia me deslocar e me dei de presente e fui. Uma coisa interessante de chegar lá é que, por acaso, tinha uma van saindo para ver a aurora, que é uma coisa de roteiro de turismo mesmo. Eu entrei na van, assim, nem sabia, acabei, paguei na hora, entrei. E foi, assim, ó, a noite mais bonita de aurora que eu vi, porque era ainda uma conexão para o meu destino final. E saí com essa van muito por acaso e vi essa aurora incrível. Falei, nossa, o que me espera mais adiante? No dia seguinte, eu embarquei para mais um voo, para uma outra cidade chamada Karasjok, que é mais longe ainda, né? Que é na Lapônia, terra do Papai Noel. E peguei um táxi que me levaria até um lugar ainda mais longe, que era um refúgio de criação de cachorro, no meio do, entre parênteses, nada. Era lá que era o lugar que eu queria ir. E eles fazem criação de cachorros para justamente condução de trenós, né? Trenós de propulsão animal, mas ele faz com uma matilha grande, treinada, e eles são amestrados para fazer esse tipo de trabalho. E eles recebem muita carne de rena e muita carne de alce, e são cachorros bem alimentados e saudáveis, e eles desenvolvem esse trabalho, que é uma tradição cultural daquela região. E aí teve esse momento de descer do carro para chegar nesse bangalô com neve até o joelho, e caminhando com dificuldade, você levando equipamento já é difícil, né? Toda vez que a gente sai com equipamento é sempre um desafio. pensar em menos roupa possível, a mala menor possível, mais compacta possível, para poder levar mais equipamento possível e saber escolher o equipamento certo na hora de embarcar e saber tentar prever o que você vai usar, o que você vai precisar, se precisa tripé, se não precisa, quantos corpos de lente, que lente levar, é sempre... É quase uma receita de bolo, assim, o que, que você tem que levar, né, para estar preparado. E sim, quando você viaja sozinho, é mais complicado, porque você tem que ter atenção com o equipamento, você tem que ter atenção aonde vai guardar, como vai transportar, aonde vai carregar, descarregar, e, enfim, e para um lugar difícil, que não fala a tua língua, é mais difícil ainda. Bom, enfim, neve, situação perrengue de caminhar carregando o equipamento, porque o carro... me deixou numa estrada e eu tinha que caminhar uma trilha ainda, no meio do nada, no escuro, e fui eu lá. Enfim, e quando eu cheguei nesse bangalô, os cachorros latiam tanto, veio o dono do bangalô lá me perguntar o que, que eu estava fazendo ali aquela hora que os cachorros estavam latindo, e eu me explicando em inglês que eu era hóspede, né, dele, que eu tinha combinado... por e-mail, tudo que eu ficaria lá. Aí ele me disse assim, ah, mas você não estava sendo esperada para chegar agora, você tinha que chegar mais tarde. Eu falei, bom, meu voo chegou, eu vim, né? A famosa, aquele, o que você está fazendo aqui agora, né? Meu Deus, tudo que eu mais queria era chegar lá. E aí eu entrei, e ele me deu a chave do bangalô, eu fui, e foi um dos momentos mais legais e plenos da minha vida. Tá naquele lugar, é tão rústico, e piso de pedra, com umas peles na parede, peles de rena, que são criadas ali na região pelas pessoas nativas, e a luminária era uma coisa meio antiga, e enfim, era tudo tão incrível que eu não conseguia nem dormir. Eu ficava olhando para fora, vendo uma espécie de pinheiro coberto de neve. Começou meio que clarear o dia, só que no inverno esses lugares não clareiam nunca. Tem uma penumbra, um lusco-fusco por volta do meio-dia, e a 1h30 já não tem mais, né? Então o dia é muito curto. Uma coisa que é importante as pessoas saberem, que ver a aurora significa que você vai estar num momento de pouca luz durante o dia, porque o inverno é a predominância é escuro, com alguns lampejos de luz, sem sol, né? Você não vê o astro sol, você vê alguma luz do sol, e o resto do dia é escuro. Porém, a aurora significa que você não pode ter o céu nublado, e significa que não pode estar nevando, e significa que não pode ter lua. Então, é uma conjunção de vários fatores, né? Não é tão simples assim de se ver. Mas eu tive esse privilégio de ver mais que uma vez, e eu tive esse privilégio de estar nesse lugar rodeada de uma cultura que é muito diferente da nossa. Andar em trenó foi o momento que eu... praticamente andei, chorei assim de emoção de estar vivendo aquilo, você sendo puxada por cachorro, e é muito difícil. Eu achava que era fácil, e é muito difícil, que você não pode soltar o braço de jeito nenhum, como se fosse um carrinho de supermercado assim, e você pisa naquela tábua no chão, e como se estivesse sendo rebocada por um carrinho de supermercado, só que você tem que ter força no braço, porque o arranque dos cachorros é muito intenso, você é leve para o grupo que está te rebocando, e se você não segura bem, se você cai, você perde o trenó e você não consegue recuperar nunca mais, porque eles vão embora, né, os cachorros. Então, foi um grande aprendizado. E eu garanto, enquanto você está num trenó, você não consegue fotografar, porque não dá para abrir equipamento, nada. Eu achava que seria possível, só que não é. Depois eu tive também uma outra experiência nessa viagem, que foi andar de esquidu com criadores de rena. Eles parecem uns doidos, parecia que eu estava naquele filme Avatar, até aquela luz azul, é muito assim, e você senta na garupa do esquidu desses criadores de rena, eles parecem uns cowboys alucinados, andando com força total no meio das árvores. Eu olhava aquelas árvores pensando, nossa, que hora que eu vou morrer, porque na hora que bater numa árvore dessa, eu já era, né? E, enfim, eles vão com muita velocidade, eles são muito ágeis, para eles aquilo é o dia a dia. E a gente que está atrás na garupa não, né? Vai gritando porque a gente tem medo. Mas eles são safos. E, enfim, aí eu cheguei num lugar onde tem a criação de renas, né, o rebanho. É, eu não como carne animal de jeito nenhum, mas ver um grupo de renas assim na natureza é sensacional. Eles vivem disso,
Sim.
porque eles têm uma comunidade inuit que vive disso, né? E eles fazem isso de subsistência pessoal. É, existe um comércio, mas a maioria deles são pequenos criadores que têm o cultivo para a sobrevivência da sua família. E lá não dá para viver do mundo de produção vegetal, porque é neve a maior parte do tempo do ano e é árido o chão, então eles não têm muito como sobreviver de outra maneira, a não ser dessa criação. Mas foi uma experiência, essa vivência, e estar nesse lugar, eu acho que é um dos meus lugares na Terra. Se eu tivesse que escolher hoje um lugar para viver, eu acho que eu escolheria a Noruega, porque é muito frio e é muito incrível e, enfim, uma cultura diferente da nossa. Eu ia ter dificuldade de comer, né? Porque lá não tem muita verdura, então para um vegano lá é só.
lá seria um pouquinho complicado.
Fora isso, eu acho que eu tenho muita gratidão por tantas experiências que eu pude viver também, pelas pessoas que eu conheço e conheci em viagens. E eu devo dizer que o grande parceiro de viagem fotográfica é o guia local. É a pessoa que eu mais me apoio é o guia, porque ele que faz a gente enxergar as coisas que talvez a gente não enxergasse se a gente estivesse viajando sozinho, né?
E para quem quiser, aliás, ver as fotos, né, dessa viagem, está lá no seu site, né, que é marinaklink.com.
Eu tenho algumas fotos lá de algumas viagens. Eu tô até atrasada para postar, eu tô editando agora nesse momento em casa, né, que todo mundo tá obrigado a não viajar. Eu tô aproveitando para organizar uma série de viagens que eu ainda não postei. Mas é ali, marinaklink.com, e eu tenho também o Instagram, Marina B. Klink, né, porque meu nome é Marina Bandeira Klink, mesmo porque minha filha Marina Klink pegou o Marina Klink antes de mim no Instagram. Então, Marina B. Klink no Instagram. Eu tô à disposição.
Aliás, aí na sua casa não fica uma confusão? Porque tem você de Marina, tem a Marininha e tem a Marina lá de Paraty.
A nossa Marina do Engenho, é.
Sim, são três Marinas. Quando fala Marina.
É. Ih, minha avó
difícil saber
era
de quem
Marina,
tá falando.
Eu tenho uma tia Marina, tem duas tia-avó Marina. Marina é um nome de família. E gera um pouco de confusão. Então, quando é Marina de Paraty, a gente escreve em caixa baixa, né? E quando é Marina gente, a gente escreve em maiúscula, né? Ah, tem que escrever a Marina, a Marininha e a Marina do Engenho em Paraty.
Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou de aurora boreal. Você já viu alguma aurora australis? Acho que é assim que se fala, né? Quando ela é
a aurora australis eu não vi porque eu não passei nunca um inverno na Antártica. O Amir viu, porque ele passou um inverno inteiro sozinho no gelo, né? Mas como a aurora a gente só vê no inverno, pra gente ver na Antártica, teria que passar um inverno lá. E essa experiência eu não tive.
Você tem planos disso, de passar o inverno lá?
Não tenho. Eu acho que seria difícil. Eu tenho outras prioridades, aproveitar meu tempo fazendo outras coisas por enquanto.
O que, que será que é mais difícil? Passar um ano congelado na Antártica? Só você e o Amir ou essa quarentena aí?
Eu acho que é essa quarentena. porque a paisagem em volta não muda muito, né? Como é a invernagem na Antártica, a paisagem em volta ia mudar bastante.
Não, tem razão. E quais são os seus projetos aí para depois? Ou o que, que você tem em mente aí?
Então, o meu projeto adiado, eu acho que todos nós temos sonhos adiados, né? É ver o urso polar. Era para eu estar hoje no Ártico fazendo uma viagem de avistamento de urso polar. E essa viagem eu tive que adiar para o ano que vem. A outra viagem é a Islândia, que é um destino que eu quero muito fazer, uma viagem que um lugar até que o Amir já esteve também de veleiro, mas a Islândia é um lugar que está na minha lista e era para eu ter ido em abril, eu também tive que adiar. Então eu tenho duas viagens interessantes para fazer e as duas tiveram que, em função da pandemia, ser adiadas um pouquinho, Mas, se Deus quiser, independente dessa pandemia, eu vou lá.
Ah, sim, tomara. E se você, agora, se você pudesse estar em algum lugar, onde você estaria?
Estaria em Paraty. Estaria em Paraty no barco. Esse é o lugar que eu queria estar. Mas agora, pra gente ir pra Paraty, tá difícil, porque depois de 3 meses fechada a cidade, né, as marinas estão fechadas, eles liberaram para passar o fim de semana, desde que você leve um teste de Covid que tenha sido realizado nos últimos 15 dias. Então, o que significa que, para uma pessoa ir para Paraty, cada vez que ela vai, ela tem que fazer um exame de Covid novo. E isso é impossível para a gente ficar fazendo. E é um exame muito caro para ficar se fazendo 2 vezes por mês.
Não.
Então, a gente está esperando um pouquinho. Ainda mais quando você sabe que você não teve, né? Então, tem que ficar fazendo mesmo. E então, a gente está adiando um pouquinho essa nossa viagem para Paraty, porque é um lugar tão perto, onde a gente tem estrutura física para ficar, tem barco, tudo, tem até marina. Mas a gente não estava em Paraty no dia que foi feito o censo das pessoas, né? O levantamento de quem estava no município. E com isso a gente ficou impedido de ir por enquanto, e a gente tem que atender as normas do município e também da Prefeitura de São Paulo. Então a gente está adiando o sair de casa e está ficando aqui, enfim, para ganhar tempo, né? Tentando dar mais fôlego para o sistema de saúde.
E me conta um pouco das suas influências na fotografia. Acredito que a maior de todas seja o seu pai, né? Mas e de fotógrafos? Quem são os fotógrafos que fazem a sua cabeça?
Ah, Sebastião Salgado, Ansel Adams. E eu gosto muito de outros fotógrafos de natureza. O Cássio Vasconcelos, eu gosto. O Luciano Candizani, eu gosto muito do Luciano Candizani, principalmente das fotografias que ele fez sub. Ele, para mim, é uma grande referência. E tem outros fotógrafos internacionais que eu gosto, mas eu gosto também de um fotógrafo de aves, chamado Edson. Ele é um dos caras que mais fotografam aves no Brasil. E quando eu faço viagem de avistamento de aves, eu gosto de ir tendo ele como guia. Gosto também da Marg Moss, que ela também é bird watcher, mas mais do que bird watcher, ela é nature watcher. Ela é uma keniana, naturalizada brasileira, que mora em Brasília, junto de uma reserva florestal, e ela tem essa possibilidade de avistamento de aves do cerrado diariamente no jardim da casa dela, que é colado num parque. E eu acho que os fotógrafos que mais me chamam a atenção são os fotógrafos de natureza, muito embora existam fotógrafos incríveis que não são de natureza, mas a natureza é o que faz bater mais forte o meu coração.
Você tem um lado aí muito muito conhecido aí na área do café. Você já pensou em fazer um projeto seu de fotografar colheita ou coisa assim?
Sim, eu gostaria de fotografar lugares de origem do café. Como eu sou muito ligada à natureza, eu gostaria de fotografar lugares diferentes aonde o café é cultivado, né? Você tem cafés de altitude, você tem café de chapada, você tem café a diferentes áreas e diferentes lugares do planeta. E eu gostaria muito de fazer essa fotografia, fazer registros fotográficos de cafés de diferentes origens. Eu tenho um projeto pronto para fazer esse trabalho, junto com um fotógrafo que faria esse projeto junto comigo, né, que é o Vitor Afaro. E esse projeto, infelizmente, está na gaveta, porque a gente depende de apoio. É um projeto caro, porque envolve viagens, e a gente percebe que atualmente está difícil emplacar, ainda mais que a gente agora não pode sair de casa, né? Mas eu gostaria muito de realizar esse projeto de origem de café com o fotógrafo Vitor Afaro, que vai fazer toda a diferença no projeto, vai dar uma grandiosidade que o café merece. O que é o bonito do café, além da paisagem, são as mãos que estão por trás, né? O homem da lavoura, o produtor. O café passa por muitas mãos para chegar na nossa xícara, né? E esse projeto envolve a captação, registro de imagens das paisagens e das pessoas que estão por trás da xícara do café. Quem sabe um dia o nosso projeto aconteça? Eu vou fazer questão, Bruno, de contar para você no dia que essa coisa acontecer. eu queria muito. Esse é um projeto que... É um projeto grande que a gente vai ter que tentar fazer com que ele aconteça quando esse momento que a gente está vivendo acalmar.
Ah, tomara. Eu perguntei também porque eu, no ano passado, eu tenho alguns amigos que são produtores de café e viajei, tem um amigo que tem uma fazenda grande em São Tomé das Letras, tem um outro que tem uma fazenda menor em Baependi, e em Baependi, esse meu amigo Samuel, da Tequila Café, ele me levou para conhecer vários microprodutores ali da região de Baependi, e eu fotografei todos eles, né? E um tempo depois, fotografei na época da colheita, e depois uma cafeteria aqui de São Paulo, que é o Pato Rei, eles lançaram um microlote de um desses produtores e me pediram para usar a foto que eu tinha feito desses produtores na embalagem do café. Então foi muito legal ter essa...
Que lindo, que lindo! Eu gosto de valorizar o produtor. Gosto de valorizar o pequeno produtor. É tão difícil a lida do café, o trabalho da terra, o trabalho do cultivo, o trabalho da secagem, da torra, de tudo. E de repente, se não é usado o método adequado, é uma pena, né? Porque eu acho que falta um pouco de cultura. O Brasil, que é o maior produtor de café do mundo, não passa cultura da preparação do café dentro de casa, né? A gente... Agora, eu acho que as pessoas estão começando a aprender um pouco mais sobre café e tem um pouco mais respeito com o grão, com a torre, com a moagem, tudo. Mas até pouco tempo atrás, o café era servido de graça no restaurante. Você pedia a conta e o café, e era de graça. Então, eu acho que o brasileiro começou a entender que o café é terroir, que o café... Ele tem uma riqueza que deve ser respeitada e deve ser conhecida também.
Sim. Eu adoro café, né? E para mim foi a primeira vez que eu me enfurdei aí pelos microprodutores e eu fiquei chocado que às vezes um microprodutor que produz um café que às vezes de 90 pontos que custa caro pra caramba. E às vezes o cara nunca nem provou o próprio café. Eu fiquei bobo de ver. O cara vende um café muito bom e pega o dinheiro e vai no mercado comprar café de mercado mesmo. E ele nunca provou do próprio café. Eu falei, cara, peraí, vou comprar o seu café, vou vir aqui fazer pra você provar, pra você ver o que você produz. Eu fiquei bobo de ver.
Eu acho que essa cultura está se transformando. A gente percebe já a valorização do café, a gente percebe que o pequeno produtor, o trabalho do cultivo de fazer um café commodity, fazer um café especial é um pouco mais cuidado, mas ele tem um resultado na saca, na hora que ele vai vender. Então, eu acho que é uma questão de cultura da gente passar... simplesmente ser café para um café especial, né? E a gente vê o resultado no final, na hora que você vende o lote. Bom, mas eu acho assim, quanto a pra gente fechar a história, o que eu percebo é no fotógrafo, tanto no fotógrafo de natureza, ou mesmo como a gente está falando, fotógrafo de pessoas, né? Sobre o trabalho do produtor rural, que é um trabalho que me atrai muito, a responsabilidade de quem está fazendo a fotografia, a responsabilidade daquilo que vai ser mostrado, e o olhar maduro do fotógrafo que conduz o espectador para aquilo que deve ser visto, né? Por isso é tão gostoso o trabalho de fotografar e saber que esse trabalho vai ser compartilhado, que a gente está conduzindo o olhar das pessoas e que o nosso trabalho vai parar na casa das pessoas, na mesa, na parede das pessoas, né? Então, o meu trabalho não é simplesmente ir lá fazer uma composição bonitinha, uma cor bonita para vender numa loja, porque combina com o móvel, né? O meu trabalho não é esse. Meu trabalho é trazer um sentimento que está por trás daquele momento, é fazer a pessoa pensar, refletir. Detesto essa coisa do fast fashion, de ter uma foto porque vai combinar com o meu vaso, que vai combinar com o meu aparelho de não sei o quê, ou tá a cor do meu tapete. Outro dia me perguntaram se eu não tinha uma foto vermelha para combinar com o tapete da pessoa. Eu nem levei a conversa adiante, porque para mim é desrespeitoso, né? Meu trabalho é outro. Então, eu vou fazer o seguinte: eu fotografo mais preto e branco, justamente porque eu não quero que combine com cor de móvel nenhum. Eu quero que combine com o sentimento da pessoa, com a reflexão, e que faça a pessoa viajar comigo para aquele lugar.
Bom, Marina, olha, só tenho a te agradecer. O nosso papo foi muito bom. Eu já conhecia essa história que você contou, né, de olhar no olho da baleia, mas eu fiquei quietinho aqui ouvindo de novo, porque essa história é muito boa, e toda vez que você conta eu fico, parece que eu tô ali vivendo esse momento ali.
Não, foi lindo, foi um grande momento, grande momento da minha vida, o momento em que você vive e sente que nunca mais vai ser o mesmo de antes.
Sim, eu sei bem como é. Bom, Marina, muito obrigado pelo nosso papo. Eu fiquei muito feliz de ter você aqui. E é isso, que a gente saia melhor desse momento e que saia com sede de preservar
de viajar
muito.
Eu acho que essa pandemia vai interferir muito na nossa zona de conforto, né? A gente percebe que a gente se acomodou de uma maneira e que tinha que ter um fim. Essa história de tanto trânsito, todo dia para o escritório, todo dia se amontoar no meio de transporte e fazer reunião distante, fazer tanta reunião, reunião, reunião. Olha, pelo menos isso é de bom, essa pandemia vai trazer. A gente vai diminuir o número de reuniões que a gente faz desnecessárias, com deslocamento físico totalmente sem propósito. E eu acho que a nossa vida vai ser mais eficiente.
Com certeza. Marina, muito obrigado.
Obrigado a você, Bruno. Obrigada pela oportunidade de compartilhar minhas experiências e, enfim, divulgar um pouquinho do meu trabalho. MarinaClick.com.
É isso aí, acessem lá para visualizar as fotos maravilhosas da Noruega, do Peru, da
vários
Índia,
países.
Tem muita coisa legal lá.
Obrigada, tchau, tchau.
Esse foi o Sessão de Fotografia. Se você gostou desse episódio, não esquece de compartilhar com seus amigos. Agora, para qualquer dúvida, crítica ou sugestão, entre em contato comigo pelo Instagram, através do @br.conrado. Muito obrigado e até o próximo episódio.